Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Eu sou Isley Borges, jornalista da ADUFO, e neste episódio do Linha de Frente eu converso com o professor Edilson Gracioli, secretário de Formação Sindical da ADUFO, sobre três assuntos importantes para a categoria docente: o aumento do piso do magistério anunciado pelo governo Lula, a tragédia humanitária pela qual passa o povo indígena Yanomami, e o professor também traz atualizações de uma comissão da qual ele participa, acerca do trabalho remoto na universidade. Seja bem-vindo, professor Edilson. A boa notícia para os professores nesse início de governo Lula é o aumento do piso do magistério em 15%. Isso demonstra, além da valorização dos profissionais da educação, em sua opinião, um aceno sobre a maneira como o novo governo pretende tratar os professores?
Olá, Isley, ouvintes, filiados, filiadas à ADUFO e todos aqueles que nos acompanham neste momento. É, de fato, essa é uma ótima notícia neste início de governo. O reajuste do piso do magistério em 15% recompõe, ainda que parcialmente, não integralmente, o poder aquisitivo do piso salarial. Para um governo, o anterior, que durante toda a sua duração desdenhou, perseguiu, criminalizou a atividade docente, a docência em si mesma, essa é uma notícia muito boa. Ainda é insuficiente, porque a valorização dos profissionais da educação necessita de outras medidas, mas essa é, sem dúvida alguma, uma aquisição importante e tem uma dimensão simbólica, a de mudança nos rumos da política geral do Estado brasileiro para com o futuro da nação.
Um outro assunto que está em pauta nesta semana é a negligência do governo Bolsonaro com o povo Yanomami, que levou a uma tragédia humanitária. Existem provas, inclusive, de que Bolsonaro e Damares, hoje senadora, foram coniventes com o garimpo e não ofereceram ajuda ao povo indígena. Como que você avalia essa situação, professor?
A ação genocida sobre o povo Yanomami, que emergiu novamente à luz do dia e só não vê quem não quiser, com provas muito fortes, inclusive de recomendação da ex-ministra Damares, para que durante a pandemia não fossem destinados recursos de sobrevivência, de combate à pandemia, de acesso à água para o povo Yanomami. Isso, evidentemente, não poderá ficar impune. O Brasil tem uma história trágica de impunidade quanto a ações desse tipo, que o Estado brasileiro, sempre em conluio com frações das classes dominantes em épocas distintas, praticaram em relação a povos indígenas. E neste momento, alguns poderiam pensar que isso não existe mais. Pois é, as imagens de indígenas idosos ou crianças famintos, abandonados ao léu, morrendo, a subnotificação, por exemplo, de suicídio ou de vítimas decorrente do contágio pela malária, são estarrecedores. Nós, de fato, estamos diante de uma evidência muito clara de como se trata mal o conjunto de povos, porque não é um só, indígenas, nesse país. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos econômicos que são decisivos para entendermos essa situação. O primeiro aspecto é que por trás da não demarcação de terras está uma atividade, pelo menos uma, existem outras, mas pelo menos uma mais importante, que é o garimpo ilegal. Garimpo ilegal que é feito lá na produção por pessoas que não têm alternativas, talvez, de renda, ou que são recrutadas entre criminosos, aliás, esse é o modo de operar de milícias, mas que tem por trás grandes mineradoras. Não sejamos ingênuos. O que se pratica em termos de dizimar a população indígena, ou os povos indígenas, no caso agora os Yanomamis em particular, tem uma dimensão claramente econômica de pilhar a riqueza natural, de desviar recursos que são do povo brasileiro. E isso com o silêncio e a omissão de quem, inclusive, das forças que inclusive deveriam fiscalizar as fronteiras, coibir o garimpo ilegal. É uma situação de contornos de tragédia humanitária, mas é uma situação que se explica pela dimensão econômica. E o segundo aspecto relacionado a essa dimensão econômica é exatamente o aspecto de que a região amazônica como um todo e todos os outros biomas precisam de alternativas de desenvolvimento econômico sustentável, é verdade. Mas se não houver desenvolvimento econômico, se nós continuarmos reféns de um modelo de exportação de commodities apenas, se nós não tivermos plantas de reindustrialização no patamar da indústria chamada 4.0, se não desenvolvermos cadeias produtivas inteligentes que apliquem a ciência à produção de produtos de maior valor agregado, de respeito ambiental, de respeito a relações trabalhistas, parcelas dessas populações ficam ao sabor do crime organizado, que é o que explica em larga medida uma certa popularidade local que o garimpo ilegal possui.
Agora, tratando de uma questão mais específica da UFO, eu gostaria que você atualizasse os nossos ouvintes sobre o tema do trabalho remoto na universidade, algo que tem sido discutido e definido em uma comissão que você participa, certo?
Em relação ao teletrabalho na UFO, eu quero aqui dar algumas notícias. Como já tive a oportunidade de dizer em outro momento, eu integro exatamente a Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa de Gestão, que é um nome bonito que se dá à comissão que na UFO vem desenvolvendo um trabalho para a implementação da maneira mais correta possível do teletrabalho nos moldes, e essa é a razão de eu trazer essa notícia ao nosso ouvinte, nos moldes de uma instrução normativa que foi revogada por uma outra instrução normativa no apagar das luzes do governo Bolsonaro, a instrução normativa número 89, de 13 de dezembro de 2022. E essa instrução normativa ela produziu uma situação exigindo que, para desempenhar o trabalho, o teletrabalho, teria que ser apenas em termos integrais, não parcela da jornada de trabalho. Isso já nos colocou numa situação de colisão com a dinâmica que vínhamos estabelecendo no processo de implementação, né? Entretanto, nós tivemos agora no dia 10 de janeiro, uma nova instrução normativa que revoga essa instrução do final do governo Bolsonaro. Então, o nosso trabalho como comissão, ele está como que suspenso, e nós formalizamos junto à Administração Superior da UFO uma consulta sobre a possibilidade de haver continuidade do nosso trabalho para implementação do programa de gestão, seguindo o fluxo do processo de adesão que foi descrito por nós, comissão, por meio de um relatório daquilo que fizemos até o mês de dezembro do ano passado. Portanto, a notícia, bem objetivamente, que eu tenho a dar é que nos últimos 60 dias, pouco menos, vivemos as vicissitudes de revogações, duas revogações, que nos deixaram numa situação numa área cinzenta, digamos assim, sem muita clareza de por onde devemos caminhar, e instigamos a Administração Superior da UFO a se pronunciar a respeito. Inclusive, nos pareceu que será inevitável alguma modificação na resolução do CONDIR que normatiza a matéria.
Obrigado pela entrevista, professor Edilson.
Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por ADUFO SS. Aquele abraço e até a próxima semana.